Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de janeiro, já está no ar. Nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, né? E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, também. E para você, ouvinte, que vem aí ligado na Gabriela FM. A partir de agora, fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia. Até uma da tarde, claro, sua participação também pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Realmente, viu? Muitas informações com Coutinho Neto, viu, Marcos? Daqui a pouquinho. Eu quero agradecer desde já a audiência dos nossos queridos ouvintes, informar novamente que o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 23 de janeiro, já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, isso mesmo, Supermoda e Almara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro da cidade de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Amanhã é o grande dia, hein? Vou falar sobre isso aqui rapidamente hoje. E amanhã teremos entrevistas sobre esse assunto. A UniFTC Itabuna agora é o Nex, Faculdade de Excelência com o curso de Medicina. Bem, Marcos Bezerra, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, no Piauí, que informa: desastres geológicos. Piauí tem 12 áreas consideradas de risco muito alto.
Jornal Meio Norte de Teresina, reforma e ampliação. Rafael inaugura aeroporto em Piripiri.
Pois é, também lá no Piauí. Jornal Diário de Pernambuco, Lula e Fernandes querem criar uma moeda sul-americana. Esse fim de semana eu estava olhando aí nas redes sociais, choveu críticas sobre isso. E há quem diga que pode ser o objetivo que o Brasil arque com todas as despesas, né, da Argentina. Oi, me deixe, viu? Ai, ai.
Folha de Pernambuco, Náutico carimba na estreia.
É, como diz os pernambucanos, né, Marcos? O Náutico. O que eles falam, timbaú, uma coisa assim que eles brincam,
timbu,
né? Timbu. É o timbu, o famoso timbu, Náutico. Jornal à Tarde de Salvador informa: finanças. Negociação de dívida exige estratégia e sangue frio.
Diário do Nordeste de Fortaleza, estado coleta DNA de mais de 7 mil presos.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, levantamento. Relatório aponta aumento de casos de intolerância religiosa no país. Que coisa triste.
Jornal Pequeno de São Luís, em audiência com Geraldo Alckmin, Zé Reinaldo apresentará programas de desenvolvimento do Maranhão.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, mercado de trabalho, projeto da Mangueira, forma mais de 19 mil jovens.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, polícia identifica mais um suspeito de praticar chacina.
É um caso envolvendo uma família, viu, gente? Uma coisa bem triste. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, vestuário sobe 16% no estado em 2022 e tem maior alta desde 1994. Olha só, lá no Rio Grande do Sul. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, também participa enviando o seu WhatsApp aí, né, a mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. A mensagem pode ser escrita ou de áudio, de preferência escrita, né, porque aí a gente lê aqui rapidamente, coloca no ar, divulga no ar. O áudio a gente tem que ouvir um pouquinho antes, né, para colocar no ar, porque a gente tem que saber o que a pessoa tá falando, né? Tem gente que extrapola um pouquinho nas palavras e a gente não pode colocar no ar meio-dia, né, Marcos Bezerra? Isso. Mas, enfim. Olha, são 12h19, daqui a pouquinho a gente já vai estar acionando ele, viu? Nosso repórter Coutinho Neto. Muitas informações mesmo, viu? Entre as notícias que o Coutinho vai trazer hoje, me chama a atenção o que vem acontecendo no centro de Ilhéus, né? Esses arrombamentos. E esse aí me chamou a atenção, viu? Que triste, viu, Marcos Bezerra? Nem uma unidade de saúde, porque ali é uma unidade de saúde, né?
É.
Coutinho vai explicar isso pra gente daqui a pouquinho, tá? Vamos falar sobre um assunto aqui. Na sexta-feira, quando aconteceu o desenrolar, já era tarde, né? Então, o programa já não estava mais no ar. Quando eu recebi a informação, aí de lá pra cá eu colhi mais informações sobre isso. É sobre vítimas de sequestro aqui no sul da Bahia. E perderam uma quantia, sabe, de dinheiro aí, uma boa quantia, viu? Um casal e um amigo viveram momentos de terror na tarde da última sexta-feira, dia 20, quando trafegavam pela BA-001 em Ilhéus. Eles retornavam de Itabuna para Itacaré, tá? Num Citroën branco, quando foram perseguidos por outro carro ocupado por três homens e uma mulher, segundo relatos das vítimas à Polícia Civil. Os bandidos simularam um acidente de trânsito para que o motorista do Citroën parasse, Marcos. Olha só.
Nossa.
Uma das vítimas, um homem de prenome Flávio, que seria influenciador digital, contou que desceu do carro para verificar se tinha havido estrago nos veículos e acabou rendido pelos criminosos. Em seguida, os bandidos renderam também a mulher e o amigo do casal e foram em direção a Itabuna. Uma parte do bando ficou com as vítimas, enquanto a outra fazia escolta no outro veículo, que era um Gol Prata. E o Flávio relatou que foi obrigado a entregar mais de R$3.000 e fazer duas transferências via Pix, uma no valor de R$19.000 e outra de R$33.000. E aí também, Marcos, segundo informações da polícia, né, os bandidos também levaram um smartphone Galaxy S22 Ultra e um iPhone 14 Pro Max, além do carro Citroën. As vítimas contaram que os bandidos ficaram por horas rodando por Itabuna, principalmente por trechos das BR-101 e 415, próximas aos bairros Santo Antônio e São Lourenço, lá em Itabuna. Depois de horas de conversa, os sequestradores teriam atendido a um apelo feito por Flávio para que poupassem suas vidas. As vítimas foram libertadas no início da noite, né, de sexta-feira, em um matagal, numa região próxima ao semianel que interliga as duas rodovias federais, né, a 101 e a 415. As vítimas procuraram o posto da Polícia Rodoviária Federal, PRF, ali na BR-101, em Itabuna, e foram levadas para a Delegacia da Polícia Civil. Enquanto eram ouvidas, um dos bandidos com o Citroën foi localizado durante uma blitz na Avenida Amélia Amada, em Itabuna. Ele foi perseguido, mas conseguiu fugir, abandonando o carro na Avenida Firmino Alves, no centro de Itabuna. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil também investiga aí o sequestro da influenciadora digital Luma Montargil, né, de 18 anos. Ela foi libertada na tarde de sexta-feira, né, no povoado de Tapuia, em Camamu. Né, já fica aqui, ali no baixo sul do estado. A jovem havia sido sequestrada em um supermercado no distrito de Travessão, também em Camamu, no início da noite de quinta-feira, dia 19. E os criminosos ainda não foram localizados. Olha só, Marcos, vem acontecendo muitos sequestros aqui pela região. Aconteceu também um sequestro relâmpago por causa de uma professora e do filho na região de Ubatã, né?
Verdade.
Que vinham de uma viagem. Então, a gente espera, né, e pede aí à polícia para fazer uma investigação aí minuciosa, Polícia Civil, Polícia Militar juntos, né, para coibir esse tipo de crime. Muito perigoso isso. E eu já ouvi de pessoas também, Marcos, que nesse trecho entre Itabuna e Ilhéus, à noite, já fugiram de bandidos tentando fazer esse tipo de sequestro relâmpago, né? E as pessoas imaginavam isso, tentando fechar o carro, o veículo. Então, é bom a Polícia Civil, Polícia Militar, né, fazer um trabalho minucioso aqui na região sul, Baixo Sul, Extremo Sul, porque para coibir esse tipo de crime, né? Não podem aceitar que isso continue acontecendo por aqui, porque, infelizmente, acaba vitimando pessoas, né?
As polícias rodoviária federal, rodoviária estadual, junto com a Polícia Civil, tem que fazer um trabalho específico nas rodovias para acabar com a ação desses bandidos aí.
Pois é.
Senão, ninguém vai poder mais viajar,
né? Né, Marcos?
Em paz.
Você não pode trafegar, seja de dia ou à noite, nessas rodovias, isso não existe, né? Cada um tem seus compromissos e, a depender do horário, você vai durante o dia ou à noite. Acabou a paz das pessoas? O que está acontecendo nesse país? Depois dos resultados das eleições, né? Impressionante como a violência aumentou, né? Como a bandidagem está mais à vontade nesse país, né? Impressionante. E olha, o repórter Coutinho Neto, que a gente vai acionar já, também informa aqui, viu, Marcos, que pacientes do Hospital São Vicente de Paulo, em Ubaitaba, também aqui no sul da Bahia, hein, foram assaltados na noite de ontem por dois homens armados e usando capuz. As vítimas estavam no lado de fora da unidade, aguardando atendimento. Além de levar pertences das vítimas, eles ainda agrediram os pacientes e seus acompanhantes. Que triste, viu? Que triste essa onda de violência aqui no nosso estado da Bahia, infelizmente, né? Bem, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui. Segunda não, né? A primeira entrada de hoje aqui, aliás, com muitas informações do setor policial pra gente. Inclusive, ele vai falar desse arrombamento de uma unidade de saúde no centro de Ilhéus. Olha só que absurdo, gente. Boa tarde para você, Coutinho. Um bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Cátia. Uma excelente semana e um bom trabalho. Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um excelente início de semana para você também.
Muito obrigado, Marcos. Boa tarde também para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus. Comerciantes do centro da cidade estão aterrorizados com a sequência de arrombamentos e assaltos que vem acontecendo em seus estabelecimentos. Nesta madrugada, mais um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade de Ilhéus foi alvo da bandidagem. O laboratório Dom Eduardo, localizado na praça JJ Seabra, foi destruído, foi arrombado e foi roubado na ação de bandidos nesta madrugada. Os funcionários ficaram desolados quando chegaram para trabalhar. O local estava vandalizado. A ação criminosa desta madrugada deixou um grande rastro de destruição e prejuízo no laboratório Dom Eduardo. Foram subtraídos objetos de valor, como computadores, televisores, monitores, impressoras, pertences pessoais dos trabalhadores do local e até mesmo vandalizaram, destruíram exames de pacientes. Segundo denúncias que chegam a todo momento aqui na redação do Jornal do Meio Dia, os comerciantes do centro da cidade estão reféns, estão reclamando da segurança pública aqui de Ilhéus através da 68 CIPM, que intensifiquem a vigilância, as rondas do centro da cidade, o policiamento, para que essa onda de assaltos não mais aconteça aqui na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi permanece aqui na cidade de Ilhéus, hein? Violência no dia de domingo, ontem. Duas tentativas de homicídio aconteceram na zona norte da cidade. A primeira vítima, um homem ainda não identificado, ele sofreu tentativa de homicídio através de bala, foi baleado no local conhecido como Boca da Barra. De acordo com o que foi dito, indivíduos a bordo de um veículo branco passaram efetuando disparos e deixando a vítima caída. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o conhecido SAMU, ao Hospital Regional Costa do Cacau. A outra tentativa de homicídio aconteceu também na zona norte da cidade, na Rua do Cano. Um homem, ele também sofreu tentativa e também foi socorrido ao Hospital Regional Costa do Cacau. Em ambos os casos, não temos neste momento o estado de saúde atualizado destas duas vítimas. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Itacaré. Infelizmente, aconteceu neste último final de semana, no município de Itacaré, uma tragédia. Uma canoa com 7 pessoas da mesma família virou no Rio de Contas, no distrito de Taboquinhas. 2 crianças, uma de 10 e uma de 12 anos, desapareceram. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira e vários mergulhadores estão no local. Até o momento, apenas uma das vítimas foi localizada no último sábado. Ainda nesta edição do Jornal do Meio-Dia, estaremos atualizando se a outra vítima, a outra criança deste afogamento no Rio de Contas, em Taboquinhas, também foi localizada. Vamos agora até a nossa grande região. Um pescador identificado como Ronaldo Souza Santos, ele desapareceu ao sair para pescar no final da tarde do último sábado, na região conhecida como Areão, também no Rio de Contas, próximo à ponte que dá acesso ao município de Gongugi, via BR-330 com a BA-120. Ronaldo teria ido pescar com um amigo, que teria retornado sozinho horas depois. Procurado pela polícia, o amigo informou que insistiu para que Ronaldo voltasse com ele, mas este ainda, conforme o amigo, estaria consumindo bebida alcoólica e não atendeu o seu convite. Desde então, Ronaldo não foi mais visto. Pescadores foram ao local à procura de Ronaldo, mas até este momento ele não teria sido encontrado. Tragédia, violência, agressão e morte no município de Itapetinga. Uma adolescente identificada como Stephanie Carolina Vaz de Lima, 17 anos de idade, ela foi a óbito após a entrada no Hospital Maternidade de Itororó durante a madrugada de ontem, domingo. A jovem Stephanie estava com inúmeras lesões pelo corpo e consideráveis lesões na região do rosto e crânio. Segundo informação da polícia, Stephanie se envolveu em uma briga no local conhecido como Charqueada, distrito de Bandeira do Colônia, pertencente ao município de Itapetinga. Na briga, 2 mulheres se envolveram ainda e acabaram atingindo Stephanie com garrafadas na região da cabeça. A jovem perdeu muito sangue e foi levada para o hospital recebendo pronto atendimento, mas não resistiu. As 2 acusadas pelo crime, elas foram identificadas, Sara e a mãe, Alessandra, mãe e filha, foram presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia Territorial de Itapetinga, onde permanecem custodiadas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer o seu pit stop para reabastecer de informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Marcos Bezerra e Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Vocês ouviram aí, né? Ele falando do arrombamento, né? Do laboratório ali no centro de Leus. Infelizmente, né, esse tipo de arrombamento tem ocorrido, né? Os lojistas ficam preocupados com a segurança no centro da cidade. Sempre eu ouço de alguns falando que está precisando de mais policiamento, né? Enfim, A gente pede aí a cobertura maior da Polícia Militar. Olha, eu tenho a convicção de que a polícia faz um bom trabalho, sabe? Faz a parte dela. Mas falta estrutura, né? Para atender mesmo um centro como esse. E aí cabe ao governo do estado fazer mais investimentos, né? Então a gente pede aí encarecidamente à Secretaria de Segurança Pública que invista mais, né? E mais policiamento em cidades como no Porto de Ilhéus, né?
As polícias têm que estar sempre se atualizando, né? Com modus operandi dos bandidos, que eles estão sempre inovando, né?
É verdade. Por exemplo, as instalações das câmeras da polícia nas ruas, avenidas, centro, eu acho muito bacana isso. Isso é muito bom.
Sim.
Né? Ah, a gente tá vivendo um Big Brother. E daí? Quem não deve, não teme. Né não, Marcos isso. Bezerra? Eu acho que traz segurança, sim. Né? E isso é importante para identificar os meliantes.
Identifica e gera prova, né?
Gera prova. Exatamente. Enfim, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, a Supermoda é o Mara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Eu quero aproveitar, viu, Marcos, em nome aqui do Jornal do Meio Dia, agradecer a todos aí da rede UniFTC, em especial o professor Kaminski, que é o diretor da unidade UniFTC Itabuna, que agora é o Nex Itabuna, tá? E o convite diz: Nossa Excelência sempre e será em movimento. Nossa Excelência é e sempre será movimento. E com todo movimento gera evolução, progredimos, transformamos e crescemos. Com a chegada da medicina, a UniFTC Itabuna agora é o Nex. O histórico padrão de excelência e as conquistas da UniFTC continuam como uma das maiores referências em educação superior. Por isso, esperamos você em um delicioso coquetel para conhecer essa evolução. Nós estamos convidados, Marcos, para amanhã, né? Esse evento aí da Unex Itabuna, Campo Saúde e Medicina, lá na Praça José Soares Pinheiro, né? Aliás, na Avenida José Soares Pinheiro, né? Famosa JS Pinheiro, né, em Itabuna, e o professor Kaminski, que é o diretor-geral, e o coordenador do curso de medicina, o doutor Eric Etinge Júnior, nos convidando aí para esse evento amanhã. Um abraço a todos vocês, obrigada, né, pelo convite. Um abraço para Silvio da Visão Propaganda, para Vera da Rede UniFTC, professor Kaminski também. Obrigada pelo convite. Mandar um abraço especial para o professor Cristiano Lobo, ele que é o vice-presidente de operações da rede UniFTC e também reitor da UniFTC Salvador, né? Então, ele amanhã não vai poder estar nesse evento por causa dos compromissos lá, mas está sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia. E amanhã, né, Marcos, vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, vamos falar dessa instalação do curso de medicina em Itabuna, né? Rede UniFTC, Unex Itabuna, Faculdade de Excelência, que bacana. Amanhã a gente apresenta aqui a vocês os nossos entrevistados, e aí quem tá curioso para saber um pouco mais sobre esse curso, vai saber tudo aqui, viu, Marcos?
Isso aí.
Então, um abraço a todos aí da Rede UniFTC. Inclusive o Sidney, a Thaisa lá em Salvador, o Victor também. Um abraço a todos vocês, viu? Obrigada pela atenção de sempre. 12 horas e 41 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Música. Bem, liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra vai navegar pelo WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, divulgar mensagens escritas, mensagens de áudio dos nossos ouvintes. Dá tempo você enviar a sua mensagem? De preferência, mensagem escrita. Se você puder, fala o seu nome, de onde está falando, envia o seu textinho e a gente divulga. Áudio, quando a gente consegue ouvir antes, a gente divulga aqui. Temos um aí, né, Marcos, isso, de um ouvinte. Ele quer agradecer, inclusive, hoje pela manhã, os meninos aí do Tropa de Elite, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, divulgaram aí, pedindo ajuda, né? Para trazer um corpo de um rapaz, que é daqui de Ilhéus, né? Que infelizmente faleceu, vítima da leucemia. E ele faleceu em São Paulo. E aí precisava os amigos, familiares, obviamente, querem, né? Precisam trazer esse corpo para fazer o velório aqui e o enterro. E aí eles estavam com dificuldade financeira. E aí os meninos do Tropa de Elite falaram também hoje no programa, ajudaram aí a essas pessoas a arrecadar um dinheiro. E aí o rapaz, ele quer agradecer, né? O amigo desse rapaz que faleceu, ele quer agradecer. E temos um áudio aí do Ademário, não é isso, Marcos?
Isso, vamos ouvir.
Olá, Kátia, boa tarde, tudo bem? Sou o Ademário, amigo, irmão, parceiro do nosso amigo Reginei, que faleceu ontem às 17 horas em São Paulo. Ele foi diagnosticado com leucemia e estava em tratamento em São Paulo. Infelizmente, na data de ontem, às 17 horas, não resistiu, teve uma complicação e veio a falecer. Desde já, os amigos, a família, os mais chegados, fizemos uma campanha aí para poder arrecadar, mobilizando para poder arrecadar um dinheiro para poder um fundo para trazer ele para a cidade de Natal, que é Ilhéus, né? Todo mundo sabe que o custo não é barato. E graças a Deus, o pessoal divulgou aí, até o pessoal da rádio pela manhã, divulgaram Instagram, Facebook, status, tudo aí, WhatsApp, e esse objetivo foi alcançado. Conseguimos arrecadar o fundo, o dinheiro para poder fazer, pagar despesas, as contas lá do corpo para Ilhéus, passagem, tudo direitinho. Então, em nome da família, dos amigos aí, queria agradecer a todos pelo empenho aí, pela comoção aí, pela ajuda. E dizer que nosso amigo Redinei, mais conhecido como Lourinho, está voltando para sua casa. Infelizmente não é da forma que queríamos, mas está retornando. Desde já, obrigado a todos aí, viu? Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Amém, Ademário. Deus abençoe você, sua família, os familiares do Lourinho, nossos sentimentos. Agradecemos, recebemos essa mensagem também em nome dos meninos lá do Tropa de Elite, tal, o Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Viu, Robertinho? Então tá aí o agradecimento do Ademário, amigo aí do rapaz, do Lourinho, né, que faleceu lá em São Paulo, tá? Bem, 12 horas e 44 minutos, tem mensagem aí, mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Tem sim, Kátia. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu gostaria de fazer um pedido para que as polícias fizessem uma ronda em Couto e Santo Antônio, porque a bandidagem está demais, tomando motos dos trabalhadores. A gente faz um esforço danado para ter nossa moto e vem um sem o que fazer e leva embora.
Nossa, triste isso, né, Marcos? Infelizmente. Ele chegou a falar o local que ocorreu?
Ela. Diz que é lá em Couto e Santo Antônio.
Pronto. Atenção, polícia, viu? Fazer umas rondas especiais em Couto, comunidades de Couto, Santo Antônio, aqui em Ilhéus. As pessoas estão reclamando lá que a bandidagem tem, né, tomado aí as motos, né? E isso, infelizmente, ocorre em qualquer lugar hoje em dia. Já tem um tempo, né? E, como eu sempre digo, a polícia faz a parte dela, mas vou te falar, viu? Quanta violência. Por falar em polícia, deixa eu agradecer aqui também a Companhia Independente de Policiamento Especializado da região Cacaueira, né? A CIP Cacaueira, mais conhecida como CAERC, que na sexta-feira aí teve a aula inaugural do curso de operações rurais, especiais de operações rurais. Foi ali essa aula inaugural no Centro de Convenções de Ilhéus, foi muito interessante, com palestras, né? E quero agradecer aqui, nós da Rádio Gabriela FM, eu, Kátia Gomes, o Renatinho, Renato Nogueira, nosso coordenador, o nosso diretor-geral, Valderico Júnior, agradecer, né, porque nós recebemos, fomos convidados para o evento e recebemos aí o certificado de amigo da CIP Cacaueira. Então, mandar um abraço para o comandante, que é o Major Fábio Rodrigo, né, que nos presenteou aí com esse certificado de amigo da CIP Cacaueira. Um abraço aí a todos da CIP Cacaueira, tá? Toda a equipe da CIP Cacaueira, né? Muito obrigada mesmo pela atenção, pela parceria, né? Estamos aqui para divulgar mesmo as ações da polícia, né? Não só da CIP, mas toda a Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Estadual, Federal, né? É isso. É importante a imprensa, né, fazer esse trabalho aí. Aproveitar e mandar um abraço para ele, o Sargento Peruna, que também é da CIP Cacaueira, nosso amigo. Um abraço, viu, Peruna? Um abraço para você e todos aí da CIP Cacaueira. Tem mais mensagem de ouvinte, Marcos?
Tem sim, Cátia. Olha, boa tarde. Infelizmente, estou me reportando a vocês para fazer uma queixa. Meu pai, paciente oncológico, vem há 4 meses caminhando ao NAI, atrás da bolsa de urostomia, que é para urina. Infelizmente, não está tendo. Fui hoje lá, pois disseram-me que tinha chegado a de urostomia, mas a que chegou foi de colostomia. Gostaria que vocês tivessem uma solução das autoridades responsáveis, né? Então, por favor, divulguem aí. Desde já agradeço.
Divulga novamente o nome da unidade de saúde. Como é o nome?
NAI.
NAI. O NAI, eu vou procurar. Você vai me encaminhar essa mensagem aí, por gentileza, para a gente poder descobrir o que está acontecendo, né? Qual é a previsão de chegada desse material, porque esse tipo de material o paciente não pode ficar sem, né, Marcos?
Verdade.
É de suma importância para o paciente que utiliza esse tipo de material, tá? Existem esses tipos de bolsa, tem o de colostomia, tem essa outra aí que é
urostomia.
Urostomia, né? Que no caso é para ele fazer o xixi. Então é muito importante, viu? Então a gente pede aí a Secretaria Municipal de Saúde para resolver essa questão. Mais alguma mensagem para divulgar agora, Marcos?
Tem, boa tarde, Kátia e Marcos. Quero fazer uma reclamação sobre a empresa de ônibus em Ilhéus, sobre os horários da linha 53, Maria Jape. Hoje o ônibus veio no primeiro horário, atrasado, e na volta, o horário do meio-dia, sai adiantado do terminal urbano, deixando metade dos passageiros para trás. Não tem horário certo. Peço que, por favor, vocês passem essa reclamação para ver se a empresa cumpre com os compromissos. Sábados e domingos só tem ônibus até meio-dia. Uma vergonha o transporte público de Ilhéus. A Vanuse aí agradecendo, ela de Maria Jape.
Seria interessante você encaminhar essa mensagem também. Vamos passar aí para os devidos órgãos, né, competentes de fiscalização. E eu sempre escuto isso. É impressionante. Sempre recebo as mensagens. Ou a própria pessoa me envia a mensagem, pede alguns amigos para enviar para mim. O pessoal de Maria Jape sofre muito com essa questão de horário de ônibus. E a gente percebe que o transporte público em Ilhéus, no caso o transporte coletivo, é muito limitado, né? Aí atende a comunidade tal. Vamos lá, comunidade A. Vai 6 da manhã, pega o pessoal e tem que voltar meio-dia. Gente, não é todo mundo que consegue concluir seus compromissos só pela manhã, Marcos. Por exemplo, tem gente que vai ao banco, eu já ouvi isso dos próprios moradores de Maria Jape. Vai ao banco, Marcos, aí o banco abre o quê? 10 ou 11 horas? Né? Me tira só essa dúvida.
Acho que é 11 horas.
11 horas. E aí, às vezes, tá lá na fila para ser atendido, dá meio-dia, ele não foi atendido ainda. Como é que ele vai retornar para Maria Jape? Aí viram para mim e falam assim, Kátia, a gente é obrigado. Aí a gente não volta no ônibus e é obrigado a depois pagar um carro, né, de aplicativo com valor maior, um táxi, né, algum outro tipo de carro, e nem sempre a gente consegue pagar. Eu entendo, né, o táxi, o aplicativo está aí para isso mesmo, claro, mas eles têm a tabela, né? Só que nem sempre a pessoa pode pagar aquilo ali.
O cidadão mais simples é penalizado, né?
Totalmente penalizado, Marcos. E até quando isso em Ilhéus, essa limitação nesse transporte coletivo? E parece que eles não se tocam, não, que essas comunidades, né, é o povo que mais circula, né, nesses ônibus coletivos todos os dias. E parece que não estão nem aí, não é importante. É. Difícil, viu? Muito difícil. Não sei até quando isso vai ocorrer em Ilhéus, vai continuar assim. Acho que, eu já falei, o povo tem que reivindicar, tem que cobrar os seus direitos, pressionar o Ministério Público, Câmara de Vereadores. Não dá para aceitar isso, não, viu? Inviável. Mais alguma coisa para
Boa gente? Tarde, Kátia, minha linda, e Marcos Bezerra. Para vocês um bom trabalho. Eu queria que vocês me ajudassem sobre o esgoto que tem na porta da Igreja Santa Terezinha. Tá uma coisa horrível, uma fedentina. Me ajudem, por favor.
De novo.
Que conserte, né?
Continua esse problema.
É.
Que esse problema não é de agora, né? Na porta da igreja Santa Terezinha, na Avenida Esperança, em Ilhéus. Esse esgoto já fez aniversário. E já perdi as contas de quantos aniversários. E ninguém resolve. É dentro de Ilhéus, gente, Avenida Esperança. A igreja Santa Terezinha é fácil de encontrar. Pelo amor de Deus, em base a prefeitura, um joga pra cima do outro, ninguém resolve. Isso é um absurdo. Mas vai lá procurar saber se aquelas residências não pagam IPTU. Tem que pagar.
Uhum.
E se não pagar IPTU, dá problema, né? Mas IPTU tem que pagar. Difícil, viu? As coisas em Ilhéus, eu vou te contar. Bem, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje, né? Com mais informações para nós do setor policial. Boa tarde novamente, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu jornal do meio-dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de informações do setor policial e a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. Um criminoso trocou tiros com a polícia militar em Tamaraju e saiba o que aconteceu. A intervenção policial aconteceu na região central da cidade de Tamaraju. De acordo com as informações, a polícia militar foi informada que três indivíduos envolvidos em um confronto com a polícia militar na noite do último dia 20 de janeiro estariam escondidos em uma casa na rua Espírito Santo. De posse de informações sobre a localização do suspeito, duas guarnições do pelotão de emprego tático operacional foram até o local, sentindo o endereço citado, e no local foi feito cerco a imóvel, onde a guarnição anunciou a presença da polícia militar. Um dos resistentes identificado como Erivelto Santos da Silva, de 29 anos de idade, vulgo Colombo, ao perceber a presença dos policiais militares, tentou empreender fuga pela parte lateral do imóvel, disparando contra a guarnição. A guarnição se abrigou e ainda sob os disparos do resistente, houve revide, vindo atingir Colombo, que caiu em frente à casa. Ainda por sinais vitais, o resistente recebeu o necessário socorro, sendo levado ao Hospital Municipal de Tamaraju ainda com vida. O resistente recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O homem foi assassinado a facadas pela ex-esposa. O homicídio aconteceu na noite do último sábado no distrito de Porto da Mata, em Nova Viçosa. De acordo com as informações, policiais militares de 89 CIPM foram solicitados para uma ocorrência de homicídio, mas a vítima, Josivaldo Lopes de Almeida, de 38 anos de idade, já havia sido socorrido. Porém, ele veio a óbito da entrada na unidade hospitalar. Segundo as informações, Josivaldo Lopes tinha um relacionamento conjugal com a suspeita do crime. Ela era sua ex-esposa. Trata-se da pessoa identificada como Fabiana Santos Guzmão, de 40 anos. Testemunhas informaram que no dia do crime, ambos estavam em um bar consumindo cachaça. No momento em que houve um desentendimento, furiosa, a ex-esposa, em posse de uma faca tipo peixeira, golpeou Josivaldo Lopes, que mesmo assim foi socorrido ao hospital Santo Antônio, em companhia de seu irmão. A polícia ainda informou que tentou fazer um bloqueio no distrito de Tabatã sem êxito, porém a suspeita fugiu com um irmão em destino ao Espírito Santo. Ainda no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, lá em Teixeira, o final de semana foi violento. Dois homicídios foram registrados pela Polícia Militar. Em um deles, a vítima foi identificada como sendo Joti Teixeira dos Santos Júnior, de 32 anos de idade. Segundo informações, Joti caminhava em via pública quando foi surpreendido por criminosos que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a característica do veículo utilizado pelos criminosos. Uma guarnição da PM esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para realizar o levantamento cadavérico e a perícia da ação violenta, o homicídio. Olha, uma jovem de Itapebi, ela foi morta por disparos de arma de fogo em Valença, no Baixo Sul da Bahia. Na madrugada de ontem, domingo, por volta das 4 horas da manhã, foi registrado o homicídio por arma de fogo no bairro da Bolívia, em Valença. A vítima, Clarice Batista de Oliveira, 19 anos de idade. Clarice chegou da entrada e a ser atendida no pronto-socorro de Valença. A autoria e motivação são desconhecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil da Quinta Corpim. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Tragédia em nossa grande Bahia. Um garoto de 4 anos, ele morreu vítima de afogamento. O garoto Adriano Júnior Santos de Queiroz, 4 aninhos de idade, morreu no início da tarde de ontem, domingo, após dar entrada na policlínica do distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo familiares, o garoto se afogou na piscina de uma casa de eventos. Adriano foi encontrado pela mamãe e depois socorrido pelo tio para a policlínica. Os profissionais de saúde tentaram reanimar a criança por cerca de 30 minutos, porém, Adriano não resistiu, vindo a óbito às 12h50. A delegada Dorian dos Reis Soares efetuou o levantamento cadavérico da criança na policlínica, juntamente com os peritos do Departamento de Polícia Técnica. Nossos sentimentos à família do garotinho Adriano Júnior Santos de Queiroz, que perdeu a vida de forma tão trágica. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, terça-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco na edição de terça-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, alguns ouvintes ainda estão nos enviando mensagem, Marcos vai divulgar, e enquanto Marcos separa ali, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão de transporte, né? O pessoal de Maria Jape reclamando que só tem um ônibus que chega de manhã cedo, aí traz o povo para o centro e esse ônibus retorna ao meio-dia. Só que nem sempre as pessoas conseguem concluir os seus compromissos e tem que voltar mais tarde. E aí, para isso, tem que pagar ou um táxi, um carro de aplicativo, e a depender do valor, né, fica bem salgadinho no bolso aí das pessoas. E aí, os ouvintes ali do São José, né, assentamento Vitória São José, também tem reclamado sobre esse problema, que é nessa mesma situação. O ônibus vai de manhã, né, pega o povo, traz para o centro e também quer retornar meio-dia. E aí, quando o povo não consegue, Marcos, retornar para o assentamento Vitória ali no São José, tem que pagar R$100, Marcos, num carro para retornar.
Quem aguenta, né?
Aí fica difícil, meu amigo. É, assim o povo não consegue. Tem gente que vem para o centro de Ilhéus, aí tem que dormir por aqui em Ilhéus ou no Bloco da Vitória para no outro dia retornar, porque só assim para poder resolver suas questões no centro de Ilhéus. Vou até mandar um abraço ali para Dona Maria, seu Tonho, são sogros aí de Flávia, moram lá no assentamento Vitória, no São José. Triste situação, povo, hein, de Ilhéus?
Verdade.
Mais alguma coisa, hein?
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Laísa, ou Laísa, moradora do Sol e Mar em Ilhéus. Queria que vocês pedissem ao prefeito do povo, ela colocou entre aspas, para fazer alguma coisa para tapar os buracos ali no caminho do Sol e Mar, que está intransitável. Cada buraco, né, que cabe uma roda de um carro dentro, sem contar que os ladrões estão fazendo a festa. Com isso, cada semana é uma notícia, né, que roubaram uma moto por ali. Por favor, nos ajudem. Obrigado e boa tarde.
Pô, Por falar em buraco, quando você está trafegando pela Ponte Nova em Ilhéus, você vai sentido sul, tá? Você está na Soares Lopes, pega a ponte e vai sentido sul. Quando você está descendo ela, faz uma curvinha, você cai ali num buraco.
Isso.
Cuidado, tem um buraco ali, cuidado com a velocidade, tá? Porque você bater naquele buraco ali, meu amigo, vai ter problema. É, então, a gente espera que a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus tape aquele buraco ali, né? O mais rápido possível. Porque eu entendo o seguinte, essa ponte foi feita e entregue pelo governo do estado, mas a recuperação, a manutenção ali tudo, né, na prefeitura, não, Marcos Bezerra?
Provavelmente, eu creio que é da prefeitura.
É, né? Pois é. Aí vão deixar o buraco virar cratera, né? Porque aqui em Ilhéus é assim. Aí a gente fica falando, depois que os buracos viram cratera, depois de eu falar bastante, da chata aqui falar bastante, aí eles resolvem tapar o buraco, né? É muito fácil, vou ensinar, viu? Tá na Soares Lopes, pegou a ponte, sentido sul, quando você tá descendo a ponte, em frente ao meu bar, tem lá o buraco. Simples, tá bom? Não tem dificuldade de abrir um OS pra fazer isso, tem? Uma ordem de serviço? Não é possível, né, Marcos Bezerra? Ah, me deixe, viu? Mais alguma coisa? Já podemos encerrar aqui. Uma hora.
Aqui um ouvinte mandou boa tarde, não quero me identificar. Até agora, nós, contratados da Prefeitura de Ilhéus, não recebemos pagamento e nem a metade das férias, se eu não me engano, de falta, uma falta de respeito com os professores.
Como é, rapaz?
Contratados da Prefeitura de Ilhéus.
Como é, rapaz? Nada de receber ainda?
Se não receberam pagamento e nem a metade das férias.
Ah, que legal. Esse tipo de professor não tem valor, não? Hein, Secretaria de Educação de Ilhéus, seu prefeito de Ilhéus? Como é que esse pessoal vai ficar aí sem receber? Professores, podem mandar todos os dias, tá? Me lembrando a gente aqui que a gente vai falar. Enquanto não pagar vocês, a gente não vai parar de falar. Pode lembrar que todo dia, pode mandar aí todo dia o WhatsApp. Pode mandar áudio, a gente tá aqui pra colocar no ar, viu? Ai, ai. Bem, vamos finalizar aqui então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a você, caro ouvinte, pela audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, tá? Com mais uma edição do Jornal do Meio Dia nesta terça-feira. Jornal do Meio Dia, um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Supermoda e Omara Calçados, né? São duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, é a rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Chegando aí a Unex Itabuna, hein? Faculdade de Excelência de Medicina da Rede UniFTC. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal.